De Guayaquil.
E aí, mano?
Aí, ó, Flávio.
Ô, Eduardo, eu já tomei quase uma garrafa de vinho. Tô legal já.
Olha aí.
Aguenta aí, aguenta aí.
Ah, Alexandre.
O Flávio tava de cabeça pra baixo ali.
Então o padrão vai ser esse? Vai ser vídeo com a galera toda?
Não necessariamente, cara.
Tá bom, ficando bom esse Google Meeting. Se continuar nesse padrão, assim, pra ter ouvir as musiquinhas decentes.
A gente demorou muito pra ver isso aqui. Falando pra vocês, né? 20 anos. Chupa, cara. Chupa bonito.
Bom, demorou menos do que a discografia, concordo.
A discografia do Metallica tá indo bem.
Tá chegando, tá chegando.
Cara, esse podcast promete.
Tá ventando aí, Flávio?
Google Meet, acabou.
Daqui a pouco vai no banheiro, na cozinha.
Cara, tava explicando pra Glazer o Whitesnake antes do Rock in Rio, depois com 87.
O Whitesnake no início tinha uns mecânicos que lanternavam um carro, tocavam guitarra.
É.
Aí, né? Aí depois acabou todo o laque dos Estados Unidos, né?
Boa noite, meus amigos. Sim, rapaz. Nosso amigo Cláudio.
Salve.
Pissante.
Aí.
O Flávio bebeu um pouquinho, Rolf.
Olha isso, cara.
Ô Flávio, eu vou pôr no mudo outra linha aí. Então, os assuntos que eu penso pra você falar são vários, né? Temos ET.
Boa.
Temos cinema.
Boa.
Temos o famoso Que Álbum Você Tá Ouvindo Agora.
Boa.
E temos também qualquer coisa menos dica de onde você corta o cabelo também, né? JP?
Tudo bem? Boa noite a todos.
O Flávio tá com duas conexões.
Com duas conexões e uns 3 litros de vinho na cabeça. Né?
Opa! Então tá bom, já começamos bem.
Quantos CDs tem aí, JP?
Eu só pus 3,5.
Caramba, meu irmão, que isso!
Maneiro.
Você já pensou em catalogar o disco?
Se você fizer um código de barra, além de ter certeza que vai pegar a versão correta...
Que os mais antigos não tem código de barra, né?
Um ID. E esse ID, se você digita no search do Discogs...
E onde que fica o número?
Normalmente fica nas extremidades e é pequeno, cara. E esse número, ele tem um padrão, tá? Ele tem ali 6 ou 8 dígitos, alguma coisa assim.
É isso aqui?
Esse aí, você começa no 31C, tá? Pô, ensinei uma coisa pro JP, cara. Põe no teaser aí, por favor.
Não. Agora vocês me ouvem? Primeira vez que eu vi o Cláudio e o JP de vídeo, né? Não conhecia as caras de vocês.
O JP eu nunca tinha visto também. É quase que o Lombardi aqui do negócio. O JP era uma voz.
Fala, Vilas!
E aí, como vocês estão?
E aí, cara, você tá no forno?
Tô bem, cara. E aí, não, cara? Entrei aqui, pô, você falou que quem me trata tem o cabelo igual do Rolf. Falei, não, preciso entrar. É aquele cabelo do Rolf, ninguém merece.
Eu já vou atualizar o meu próximo. Pro próximo podcast, eu vou falar que quem entra vai ter o cabelo do Kelsey, cara.
Falando de cabeleireiro, reabriu aí, cara.
Minha mulher fala pra mim, cara. Oh, aquele cabeleireiro lá que você corta tá aberto.
O cara já faliu, né? Você quebrou o cara, né?
Entrei no blog na época do The Astonishing. Lançamento do The Astonishing é o primeiro podcast que eu tô com o Vilas aqui.
Cara, assim, legal o Vilas tá aqui. Faz meus pêsames pelo The Astonishing, tá? Uma lembrança aqui, ó. Posso ler? On Stage, Power Slave, Heaven and Hell, Peace of Mind, Mob Rules, Stormbringer, Machine Head, Somewhere in Time, Live of the Death, Number of the Beast, Live in the Heart of the City, Burn, Slide It In, Killers, Red and Willing, Made in Japan, Don't Leave Rock and Roll, Seven Son of the Seven Son, Trouble, Mr. Black Moss Rainbow, In Rock, Come On Taste the Band, Love Hunter, Made in England, Fireball.
Martin Birch.
Martin Birch, muito obrigado.
A gente perguntou pro Rolf qual que é o outro down?
Eu não faço a mais cretina ideia. Tô chegando aqui 100%.
Ah, mas a banda a gente sabe.
É, eu esqueci, cara.
Ah.
Wolf se ligou no Regina cantando?
Não, não, não me liguei não. Cara, essa é a primeira vez que eu ouço Sabatês na minha vida.
Cara, esse é o primeiro disco.
Qual que é o Age of Thorns?
O primeiro álbum, o John Oliva, ele canta, mas a partir do Edge of Thorns, é o Zach Stevens que foi contratado. São álbuns bem distintos. O meu voto é no Hall of the Mountain King. Eu acho ele um disco mais a cara do Sabotage. Ele é o The Number of the Beast da banda. Catapultou os caras assim para um outro patamar.
Ó, eu preciso sair pra dar meu voto, hein? Eu vou no segundo álbum. Edge of Thorns, pra mim, é o melhor. Tem essas baladinhas ali que é meio 15 anos, mas...
As baladinhas do Age of Thorns também, não é porque o Schmidt não tá aqui que eu tenho que fazer a vez dele, mas eu achei as duas bem óbvias. A banda é americana, fazia um som mais europeu, apesar de ser americana, ficou um pouco mais americanizado, o vocal é mais americanizado. Eu vou ficar pelo vocal, então eu vou ficar no Age of Thorns.
Eu não ouvi o disco, não. Não faz sentido eu votar.
Fala aí, Fábio.
Pra mim, o Hall of the Mountain King peca um pouco, porque eu não acho que o...
John Oliva é vocalista.
Ele, na verdade, ele toca guitarra, ele toca teclado também, ele canta. Então, assim, acho que são coisas bem distintas, são bem diferentes. Acho que até as propostas são diferentes. E eu não gostei do vocal do John Oliva. Vocal amedrontado. O Age of Thorns é mais interessante, é um ótimo vocal. Eu gostei mais das composições também, gostei mais do estilo, gostei mais...
O John Oliva tem um timbre meio áspero, não é? Você precisa acostumar, né, com ele. Hoje eu acostumei, mas no começo ele estranha bastante. Eu acho que o House of Mountain King, o Chris Oliva, os riffs dele são os melhores, eu acho, que ele já gravou. No outro, os solos são bonitos demais. Eu acho aquele de Follow Me, o solo muito bonito. Só que ouvindo melhor, eu gostei mais do House of Mountain King. Ele é mais direto, o outro ele meio estável, né?
3-2.
Eu não achei que o primeiro disco, por exemplo, cai que nem o Edge of Thorns cai quando entra as baladas, para deixar claro que não são ruins. A questão do vocal pesa muito. Só que como o vocal do primeiro disco me incomodou, o voto vai pro Hall of the Mountain King, que é uma raridade, eu não tá com o Flávio nessa. Bom, 3-3, Cláudio.
Não conheço a discografia toda. Eu vi, assim, uma qualidade boa e eu achava assim, pô, o Flávio e o Alexandre, eu tenho certeza que eles vão apreciar. O vocal ia incomodar o Flávio. A banda chegou a mim, assim, várias vezes, em vários momentos. Quando a banda surgiu, não gostei muito. Indo uma vez lá na Subsom, uma loja de disco que a gente frequentava lá no Rio, eu vi o Fight for the Rocker. Aí comprei. Gostei menos ainda, né? Tem que ouvir o Hall of the Mountain King. Cara, eu ouvi. No dia seguinte, eu fui na loja e comprei o Age of Thrones. Coloquei, assim, mudou um monte, né? Aí comecei a prestar atenção. Pô, mudou sonoridade, mudou vocalista. Pô, achei o álbum fenomenal também, né? Então foi assim, esse contato com a banda. Uns tropeços, assim, gosto mais do Hall of the Mountain King. E é pra onde vai o voto.
4-3 para o Hall of the Mountain King.
Voto popular, 9-5 pro Hall of the Mountain King.
O cara que fazia capa pro Tim Lizzy, fazendo capa pra banda de rock nos anos 70, se a banda não fosse grande, não ganhava dinheiro. Aí ele teve uma ideia, que tá em toda a camisa de quem é socialista, ou que gosta, ou que... E o cara ficou rico com isso. Um símbolo socialista e o cara teve uma boa ideia e acabou ficando rico com isso.
Essa foi ótima. Ganhou dinheiro com o socialismo.
É. Sensacional. Se tivesse escolhido um repertório pro Live After Death, trocaria Running Free, Right Child, Phantom of the Oak. E botaria Still Life, botaria Two Tame Land e Where He Goes There. Fácil.
É, eu fiz aqui, peraí, vamos ver.
Ele fez. Posso tocar quantas eu quiser?
Ah, bizarro.
Tenham sido tocadas pela banda ao vivo. Qualquer época. Então você não pode escolher, por exemplo, Flash of the Blade.
É, Running Free, Children of the Damned. Trocaria por Killers, Where He Goes There.
Você vai trocar Children of the Damned. É essa que você escolheu.
Lembrei, eu ia trocar Run to the Hills. Eu achei que ficou muito ruim, né? ao vivo.
Muito? Você
eu não gostei ainda. Dele.
Muito ainda?
Vou tirar The Trooper pra colocar Lost Words.
Nossa só. Senhora!
Tem mais ali? Hello Be Thy Name? Aí eu tiro Running Free pra botar Tito Tema Land. Quarta versão de Muds in Rumors lá dessa época, que é muito legal. Pra Bradshaw, escolha mais tradicional, menos radical.
Tradicional.
Tradicional tirando The Trooper é ótimo.
Tradicional.
Vai, Cláudio. Cláudio não muda nada, Cláudio.
Não, vou tirar nada.
Tiro Running Free, coloco Where It Goes There, Phantom of the Opera, vou botar Two Time Land.
Não tirar nada, não tem essa de tirar.
A gente vai escolher uma do X Stage Left.
Não, ninguém vai tirar coisa do Tudor.
Mas aí é que tá sendo.
É de Tom Sawyer, ninguém vai tirar Tom Sawyer.
Olha só a possibilidade de colocar as outras músicas. Beneath Between the Heights sai e Close to the Heart se mantém? Ou tem que tirar as duas?
Não, Close to the Heart se mantém.
Não.
Então tem que tirar as duas.
O que tá faltando do Rush aqui?
Tá faltando Limelight.
Tá faltando Limelight, cara.
Limelight.
Eu não tiraria nenhum. Se fosse pra tirar, Natural Science entrava e Circumstance entrava. E aí eu tirava o quê? Eu tirava The Size e Size. Vou tirar Close to the Heart, então só. Ia ter
Nossa. Tira a peça de Bangkok e boto Terror to Kick.
Cyprus Bane entre a Limelight. O lado tem Free Will, Tom Sawyer e o navio estrangeado. Nem de brincadeira,
Não tem o que fazer aí, cara. Esquece.
Acho que é imaculado.
Eu tô achando mais legal dessa brincadeira a cara do Claudio. O que vocês estão fazendo mexendo nos discos?
Heresia. Estão abrindo o ralo.
Galera, eu estou quase caindo de sono aqui.
Valeu, até novembro. Obrigado pelo papo aí.